Olá, olá, ouvintes do Mais um Rolê. Aqui quem fala é a Mari Sobrinho. E eu tô aqui num episódio muito especial em que, oh meu Deus, eu sou entrevistadora e também entrevistada. Uau! Eu recebo aqui hoje a minha banda, Caracóis. É pra começar aqui, eu quero que a gente se apresente. Vamos por ordem alfabética aí. É, Cavendish, por favor, fala pra gente como você se apresentaria para as pessoas que não te conhecem. Fala seu nome, idade, o que você faz da vida, projetos paralelos, o que você faz na banda e mais informações aí que você deseja acrescentar na sua apresentação.
Meu nome é Gabriel Cavendish, ou Caven. Eu toco bateria na banda, gravo umas coisas, sou compositor, eu faço faculdade de letras, eu gosto de linguística. E agora eu tô começando a fazer uns negócios de pesquisa com psicologia evolutiva, não sei o que, eu gosto de escrever.
Eu sou o Daran, eu tenho 21 anos, toco guitarra na banda.
É, agora eu quero saber como é que a gente se conheceu. Como é que a gente se conheceu e formou a banda?
Alguém lembra? Eu acho que é
Eu,
interessante
é minha
isso, né?
culpa.
É, eu acho
Minha
que
culpa.
nós três como grupo foi uma daquelas situações que, tipo, eu não seria, saberia precisar, tipo assim, a primeira vez que eu vi a Mari, eu já conheci o Daran, né, antes, há
Foi
muito
na
tempo.
rodoviária do plano.
Pois é, porque foi uma coisa que foi só uma convivência, assim, né? A gente começou a se ver porque a gente tava nos mesmos lugares, nos mesmos rolês, e aí a gente foi ganhando proximidade e intimidade. Mas eu não tenho uma memória muito grande, não, de quando a gente se viu pela primeira vez, eu e a Mari. Eu e o Daran, eu tenho
Foi em
memória de quando a gente se viu pela
2018.
primeira vez. Foi doido, né?
É, isso aí. Eu era amigo do Kevin e eu era amigo da Mari e estávamos todos na UNB. E aí a gente se viu na RU, algo do tipo.
É, eu não sei, acho que a gente teve algumas coisas em comum, né, que a gente acabou fazendo. Acho que eu fiz, no meu primeiro semestre, eu fiz HMP do B com a Mari, né, História da Música Popular do Brasil. Com o nosso professor que deixou saudades, né? Que ele foi fazer doutorado ou mestrado em algum lugar, é o Alexei Alves. É, a gente fazia essa disciplina, eu e a Mari, e acho que foi bem crucial para a gente começar a falar mais dessa disciplina, eu gostava muito dela. Era um negócio bem de, como se fosse filosofia da arte, assim. Não sei, a gente falava muito sobre por que você gosta de coisas e não gosta de outras coisas. É, ele dizia que estava falando sobre música, né? Mas no final era. De se aplicar a qualquer coisa.
É isso aí mesmo, a gente se viu em 2018, eu comecei a sair mais com o Daran, eventualmente a gente namorou, e aí, tipo, eu fiquei sua amiga, Kevin, e eu tinha muita vergonha de você, eu lembro que eu era muito tímida na sua frente.
Eu
Mas
também
aí a
era
gente
muito
começou a
tímida.
conviver mais, mas você fala mais, eu fico paralisada, né, eu não converso
É,
direito.
eu sinto que a minha timidez me faz falar muito, tipo assim. Eu sinto que quando eu tô muito tímido, eu começo a falar e eu não paro mais. Às vezes eu não tenho mais nada pra falar e eu continuo falando, continuo falando, continuo falando. Não paro de falar quando eu fico nervoso, sabe? É uma coisa que incomoda um pouco.
Pois é, aí tu entrou lá, começou a fazer umas matérias no departamento de música e a gente foi convivendo tanto que eu fui perdendo a vergonha.
É, a
Em um
gente fez várias
momento a
coisas.
gente fez uma disciplina lá de baixo e se apresentou pela primeira vez juntos, né? Tu ainda tava na guitarra, tu não era baterista.
É,
O
eu.
Daran tava começando a tocar guitarra também, ele comprou uma guitarra e começou a
Sim.
fazer aulas pela internet, tipo aulas,
É.
tipo na universidade, que é a internet e o YouTube. Vocês querem falar um pouco sobre como foi o nosso começo?
Pois é, é doido porque a gente tava aqui conversando antes de começar a gravar e eu percebi que eu não lembrava desse primeiro show que a gente teve. Eu não tenho muito essa memória, porque a gente tocou no recital de baixo duas vezes, mas eu não lembro muito da primeira. É, mas pois é,
A gente
antes.
tocou 3 vezes.
A gente não tinha bateria, então a gente tocava com duas guitarras e um. Na verdade, não era uma guitarra, né? Porque a gente não tinha nem a guitarra, a gente tocava com dois violões.
A
Três
gente
violões, né?
tocava com três
É, porque
violões.
era o que tinha, né? E a Mari tocava o baixo no violão, igual todo mundo que aprende a tocar baixo. Eu já sabia tocar, a primeira coisa que eu comecei a tocar foi bateria, mas na época eu fazia, tipo, quando a gente começou a banda, fazia, tipo, alguns meses que eu tinha começado a tocar violão. É, ou um pouco mais, não sei, talvez entre alguns meses e um ano. E aí a gente tava. Só que eu já tocava bateria, né? Eu só não tinha uma bateria, não tava tocando. E aí apareceu uma bateria do nada, né? Que a gente. Foi bem estranho até
Deu
como
de olhos
aconteceu.
d'água.
É, a gente tocava os violões e tal. Eu não tocava nada, né? Eu comecei pra tocar com a banda. A Mari tocava um pouco. Ela já tocava outras coisas, né? Mas tinha pouco tempo que ela tava tocando baixo. E o Kevin já falou como ele era. E aí. Eu comprei. Primeira mudança foi que a Mari tinha um baixo, mas ela não tinha amplificador, né? A primeira coisa que aconteceu foi que eu comprei a guitarra, na verdade. E paguei em 12 vezes no boleto da Casas Bahia. Aí acho que depois disso a gente conseguiu a bateria, que na verdade a minha tia comprou super barato de a bateria que tava parada lá, sei lá, de um amigo dela, assim. Não sei nem se ela pagou até hoje. Então a bateria, na verdade, é do meu primo, né? Que é filho da minha tia. Mas aí a
Na
gente
verdade, a
usa e
bateria é
tal, a
da
gente
pessoa
mora
que tinha a
junto.
bateria, que ela não foi paga, então ainda é dela.
Ela provavelmente não foi paga. E aí depois disso a gente comprou o amplificador de baixo, né? E aí sim a gente começou a ter as coisas. Mas a gente nem sabia que a gente ia tocar baixo, guitarra e bateria no começo, né? A gente ia tocar as coisas lá, né? Tocar. Teoricamente ia ser duas guitarras e baixo. Mas aí, né? Não faz muito
Alguém precisava
sentido.
tocar bateria.
E quando teve a bateria, o Kevin só tocou a bateria. Eu fiquei lá tocando guitarra sozinho. E aí foi passando o tempo, né? É isso aí. A
Tempo vai
gente também
passando,
tocava.
banda vai crescendo.
A gente tocava só cover no começo, né? As primeiras músicas do repertório foram as primeiras músicas que eu aprendi na minha vida, né? Que eu tava aprendendo, daí eu
Fiquei na
falava, estou
Neighborhood.
aprendendo esta música. E aí a gente ia aprendendo, e aí. Foi passando assim, eventualmente a Mari e o Kevin já. Eu nunca sei falar essa palavra, né? Já compunham, já acompanhavam,
Compunhetavam.
compunham músicas.
Gostei de compunhetavam.
E aí, eventualmente, eles trouxeram pra banda também, depois de muita resistência minha, e aí a gente foi começando a fazer músicas autorais, né?
É verdade.
Com muita resistência
Foi assim que a
sua.
gente formou a banda. Resistência sua. É, eu não entendi se você não queria que a gente tocasse autoral.
Eu não lembro mais o que eu queria, mas eu acho que teve resistência minha em algum momento.
Eu lembro de você ter uma versão bem grande a fazer a letra. Eu lembro que a primeira vez que você fez uma música, a gente foi meio que te coachando, assim, pra fazer a letra. A gente foi fazendo junto, porque você tinha cringe de tudo, né? E realmente é uma coisa que é
Essa palavra tá banida desse
desse
podcast. Não
podcast.
pode falar essa palavra.
Cara, eu falo essa palavra há
Nossa.
muito tempo já. Agora que a palavra
Eu
cringe virou
também.
cringe, eu não vou parar de falar.
Não,
Nossa, nem me fale, Kevin, nem me
não, não, não
fale.
pode.
Eu tava falando alguma coisa com o Pedro e ele falou, não sei nem o que isso quer dizer. Aí eu entrei em toda uma rant sobre como, do nada, as pessoas aprenderam essa palavra, velho. Eu tô usando há anos a palavra.
Não, essa palavra
Sentindo
tá
muito de raiva.
banida, eu não
Hipster
quero ninguém.
babaca, né? Tá
Tipo,
banida porra nenhuma, mano. Tá banida aí pra quem
tá
usa errado a
banida, eu não
palavra.
quero saber.
Tinha que
Eu não
tá.
quero
Se fosse pra
saber.
banir, tinha que banir há 5 anos quando a gente começou a usar essa palavra, não
Exatamente.
agora que outras pessoas começaram
Ai,
a usar.
não.
Sabe o que você é,
Não,
Mari?
eu
Você é
sinto.
cringe, Mari. É isso que você é.
Ah, não,
Cringe.
não, 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 não. Bem, eu já escutei essa palavra 500, eu tô escutando que eu sou cringe desde, tem uns 2 anos, porque meus irmãos toda hora ficam jogando na minha cara, entendeu? Eu não aguento mais.
Eu acho que tem
Que
que acabar a
saco.
ditadura do cringe, porque todo mundo é cringe, só não admite.
Ah, não, vamos mudar de assunto, eu não aguento mais. Eu sinto um
Qual
negócio
era o
aqui dentro,
assunto?
toda vez que eu falo
Tá bom,
sobre
eu
isso.
vou usar outra
A gente
palavra,
tava
vai ser.
falando.
O negócio é que não tem como traduzir a palavra, né? O que é cringe? É tipo vergonha alheia, sei lá. Porra, é essa?
Vergonha
A gente tava
alheia.
falando sobre a letra da música Noturna, como foi difícil compor, e a gente fez todo um esquema coach, e a
É, foi
gente
um rolê.
só sentou. No dia que a gente tava nos ensaios para fazer o segundo
É.
show do lado do recital de baixo,
Você.
e a gente queria muito tocar essa música, e a gente precisava botar a letra definitiva. Então a gente sentou no final do ensaio e começou a escrever. E essa música Noturna foi mais ou menos uma
Eu
das
lembro
nossas
desse
primeiras
momento. Eu
músicas,
tenho
né?
uma memória forte desse dia, de a gente tava sentado na varanda lá da casa do Darama.
É.
E a gente tava sentado no
Eu
chão,
lembro
assim,
também.
cuidando.
Engraçado, né? Eu
Com um
também lembro
caderninho.
disso.
Pois é, acho que o que eu ia falar, só que eu fui interrompido porque eu falei a palavra proibida, né? The C word. É que é uma coisa bem familiar para todo mundo, eu acho, isso de você começar a fazer alguma coisa, alguma arte, e você achar que tudo é cringe, você não querer, tipo assim, se comprometer com aquilo, né? Eu não sei se era exatamente isso que tava acontecendo com o Daran, mas acho que é o que aconteceria comigo, tipo, você tem que meio que just power through it, só vai, assim. E aí depois é aquela coisa, né? Você escreve uma coisa e passa alguns meses e você ouve de novo e não é tão cringe, quer dizer, não é tão vergonha alheia assim.
É. Tu tem pensamentos sobre isso, Darren?
Não.
Ai, ai, é tão fácil entrevistar vocês. Bom, quais nomes a gente já teve?
Eu já me chamei Gabriel, já me chamei Cavendish, eu já me chamei Kevin, eu já me chamei Celso, eu acho.
Eu já me chamei Big Tuna, já me
Já.
chamei D-Dog,
Você já se chamou
e
Matheus também.
atualmente. Ah, Matheus, toda vez que eu vou no McDonald's. Mas normalmente é darã mesmo.
É engraçado que vocês tocaram nesse assunto, porque eu atualmente estou me chamando de Mari, como é?
É verdade, você é a pessoa que realmente mudou de nome, né? Que engraçado. A gente tá
É, eu
aqui
sinto que eu
falando,
passei por isso há muito
fazendo
tempo atrás
piadas.
já. Mas eu acho que esse é interessante o da Mari porque é uma coisa bem mais visual, né? Porque a pronúncia é a mesma, é só a estética que muda.
Aconteceu por mim. É, os nomes da banda, gente. Qual foi o nosso primeiro nome da banda? Foi meio caído.
É meio
Tipo,
caído.
vocês lembram disso?
Não,
Ah,
foi,
mas isso
sério?
foi.
Esse
É,
nome
foi
era
aquela
real
situação.
oficial por
Primeiro
algum
nome.
tempo?
Não oficial, era
Não,
só o
a
nome
gente se inscreveu
provisório,
no
né? Tipo,
concurso.
Working Title, sei lá.
E em seguida veio um brainstorm e a gente saiu com Paraphaser. Alguém quer contar a história do Paraphaser?
Eu não sei se tem muita história, mas eu fico grato que esse não é o nome da banda, porque quando você inventa uma palavra, tudo parece só pior, né? Mas aí também tem aquela coisa de que o nome nem importa mesmo, porque você dá nome para as coisas e aí no começo tem um estranhamento, mas depois vira só o nome da coisa e nem significa nada. Tipo, quando você, sei lá, você dá o nome de uma pessoa de um nome estranho e aí você acha estranho quando você conhece ela, mas depois vira só o nome. E acho que banda é assim, tem tanta banda com nomes muito ruins, né? Tipo, que tipo de nome é Legião Urbana, né?
Eu acho um nome que eu não penso tanto sobre, né? Legião
Exatamente,
Urbana.
você não pensa tanto
E
sobre
por
porque já é
isso
o
ele é
nome da
bom.
coisa, né? Eu me sinto assim. Tipo, tem umas bandas com nome
Acho que
tão
um
ruim,
bom
né?
nome é isso.
É.
Eu não penso tanto
Mas eu
sobre o
não sei se o
nome,
nome precisa
assim.
ser bom para acontecer isso.
Eu sou muito apegada com o nome. E aí, teve Paraphaser, veio da ideia de parafuso. E
Essa é
aí,
Phaser.
Phaser, porque Phaser de guitarra, efeito. Ai, gente, vocês me ajudam tanto nessa entrevista,
Mas o
meu Deus.
negócio do Paraphaser, hein? Tipo, teve vários intermediários. A gente pensou em chamar de fita isolante também, porque fita isolante é a coisa que não pode faltar no ensaio, né? E no estúdio, em
A
qualquer
gente fez
lugar.
uma lista enorme, né? A gente fez uma
A gente fez
longa
uma lista e
lista e decidiu
votou.
voltar.
Sim. Eu acho
Aí.
interessante fita isolante, porque tem a ver com gambiarra, né? E o nosso ensaio é pura gambiarra, essa banda toda. Eu já comentei isso num episódio, nos episódios para trás, a galera deve ter ouvido, que eu falei que nossa banda começou assim, filosofia da gambiarra, o ensaio, os pedestais meio quebrados, aí tem a pedaleira dos anos 90 e não sei o quê, e o cabo
Mas
P10 não sei o
do jeito
quê.
que as coisas
E
são
aí, fita
absurdamente caras, né?
isolante.
Tipo, quem não faz isso, né? Quem tem uma banda, a pessoa tem que ser muito rica, né?
Isso é verdade. O que que você ia falar, Darren? Você falou que a gente fez uma lista enorme.
Não, foi isso. A gente fez uma lista e tinha esses nomes: Fita Isolante, Casa Maia, coisas. E aí, eu tive a ideia de Paraphaser no finalzinho, assim, quando eu peguei um parafuso. Aí. Bom, é isso. Aí vocês gostaram. Vocês odiaram menos do que os outros nomes na lista, né? A gente fez
Mas quem
aquela
inventou
votação.
caracóis, né?
Caracóis? Fui eu também, não foi não?
Eu não lembro. Eu acho que não, na verdade. Mas eu não posso dizer que não, porque eu não lembro. Então, sei lá.
Caracóis veio um pouco depois. Acho que uns 2 meses depois. Eu tava com um bloco de notas no celular. Tava no ônibus. Aí eu pensei: todo mundo tem cabelo cacheado. Caracóis e seus cabelos.
Mentira,
E aí eu também
sério?
tava ouvindo.
No
Então
way.
você eu já contei isso pra Tá dando
vocês.
a origin story do
Eu
nome
já
mesmo.
contei. Eu já contei isso pra vocês. Aí eu pensei, cara, quais dos seus cabelos? Vou escrever na minha lista. Eu também escrevi
Suspeito.
tropicalistas, porque eu queria que a gente tivesse a ver com tribalistas. Mas eu escrevi caracóis e botei. Eu botei, acho que caracol e caracóis. E aí
Caramba.
vocês gostaram mais de
Eu tô
caracóis.
realmente
E eu
impressionado
também tava
como
ouvindo.
o Darren achava que ele tinha
Eu tava
inventado o nome.
ouvindo. Não, fui eu. Tava ouvindo uma música do Ave Sangria também, que tem uma parte caracóis, pedras e lesmas. E aí, tipo, foi assim que veio. Foi por causa dessa música que eu ouvi na hora a palavra caracóis. E aí eu pensei, ah, os caracóis e os seus cabelos. Mas assim, eu não gostei do nome na hora, não. Aí ficou na lista. E aí eu levei, eu mostrei minha lista pra vocês. Aí de repente o Darren falou, ah, caracóis é legal. Caracóis. Aí eu perguntei, e caracol? Ele falou, não, caracóis. Caracóis é legal. E aí eu mostrei pra você, Kevin. E você falou, é, né?
O Kevin não
Ah, agora que
gostou.
você falou, eu pensei que caracóis é legal porque é tipo. É como se fosse. Cada um de nós é um caracol. É tipo Beatles, sabe? Na verdade, é meio
Eu
similar
sempre
a
tive isso em
Beatles, né?
mente.
Mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é um nome bom porque não é uma palavra inventada, fica tipo menos estranho de ver. Mas eu demorei para perceber a coisa do cabelo, tipo, eu nem isso nem passou pela minha cabeça, eu acho. Acho que é aquela
É, eu
coisa, né? Em
achei.
retrospecto, sempre parece melhor o nome do que ele era quando foi inventado.
Eu achei que o negócio do cabelo não existia, não. Era só a forçação de barra depois de já ter pensado em um nome aleatório.
Não, velho, eu tava no ônibus com um bloco de notas, isso era
É.
2018, eu tava pensando, tava desesperada, eu quero um nome bom, porque eu falei, né, eu sou apegada com o nome, eu queria um nome bem legal. E aí eu tava forçando a mente e botei várias ideias e Caracóis foi só mais um nome aleatório. Eu não fiquei muito encantada com ele a princípio, não, mas eu mostrei a lista e de repente saltou.
Você gosta do nome
E
agora, Mari?
a ideia. Agora eu gosto, né? Tipo, já acostumei o suficiente e não mudaria, não. Acho que é a nosso nome mesmo.
Eu gosto bastante, eu não acho só meh, assim, igual eu achei aparentemente todos esses anos atrás. Eu acho bem bom, assim, eu acho um nome bem bom. Inclusive, eu fico pensando que uma ideia de capa de disco ia ser alguma coisa com o cabelo, assim, alguma. Eu já pensei um pouco nisso, se a gente fosse fazer um LP mesmo. Algum desenho, alguma coisa. Um desenho bem minimalista, ou então uma foto, mas acho que eu preferi o desenho minimalista, que enfatizasse essa coisa do caracol do cabelo, sabe? Espirais e tal.
Minha próxima pergunta aqui pra gente é: em quais lugares a gente já se apresentou? Quais foram os shows que a gente já fez? Qual foi o show que vocês mais gostaram? Mais legal? O pior? O melhor show? O que vocês acham?
Acho que foi Mercado Sul.
Isso, o Mercado Sul. O
É,
que
esse
vocês
foi o
lembram
primeiro
desse
show
dia?
sem ser com, né, sem ser na prática de baixo, né? A
Foi.
gente ainda não tinha nome na prática de baixo e o cara ainda não tava na bateria. Aí no Mercado Sul foi o primeiro como banda
Na
mesmo.
formação, né, que
E
ficou.
com nome, com setlist, assim, com, sei lá, 10 músicas, algo, ou perto, né? Não lembro se foi 10, foi um pouquinho mais, menos. Deve ter sido um pouco menos. 50 minutos de show, né, eu acho. Tem vários
Foi,
registros
foram
desse
13
dia.
músicas.
É verdade, tem altos vídeos. Eu lembro que foi bem legal. Eu acho que eu fazia muito tempo que eu não tinha, tipo, me apresentado, porque eu comecei a tocar quando eu tinha uns 13, 14 anos. Só que eu não tinha bateria, né? E aí o rolê foi morrendo, assim, porque eu não treinava, né? Então acho que foi a primeira vez em muito tempo que eu me apresentei, foi muito maneiro.
Foi bem legal mesmo, tinha um bom show, teve muita gente, né? E o lugar era
É.
muito legal. A
Com certeza a gente
infraestrutura,
tocou muito mal, mas a gente não vai lembrar disso.
como a gente foi descobrir depois, a estrutura era muito boa, na verdade, porque em vários lugares foi muito pior, né?
É verdade, né? A gente ficou incomodado com algumas coisas, mas lá foi bem bom. Tinha uma pessoa do som, né? Tinha várias coisas, tinha luz, tinha
E
comida.
o pessoal foi muito legal, né? E ficou lá dançando, e quando a música era animada, ficava dançando, e quando a música era lenta, eles ficavam beijando na boca, sabe? Então as pessoas estavam muito legais também. Foi bem
Ah, é o
bacana o
Hélio,
show.
nosso editor beijou na boca nesse dia.
Oi?
É verdade, o
O
Hélio,
nosso
né?
editor
Sim.
Hélio beijou na
Ah, um
boca nesse
salve aí
dia.
There
Pro
you go.
Hélio. Lembrar do Hélio me faz ter saudade da roda de samba da UNB, porque ele sempre colava lá.
Ai, velho. Teve uns 2 episódios atrás, os convidados falaram sobre a roda de samba também e a saudade. Ai, ai.
É, eu acho que isso é uma coisa que vai deixar muita saudade do Alexei, porque a roda de samba pra mim era uma coisa tipo de lei, assim. Toda
Era um
semana
evento social.
Eu ia na aula e na festa, e era muito legal. O Alexei era muito bom, assim, em resgatar uma coisa que, tipo, a galera nem conhecia, tipo, a maioria, né? Nunca tinha nem ido numa roda de samba nessa vibe, assim, pequena, né? Acústica. E ele, tipo, fez a gente conhecer como era e a gente começou a fazer, né? Ele meio que ele reproduziu o rolê da roda de samba. E agora tem a roda de samba da UNB, que não tem nada a ver com o Alexei. Ele vai embora e vai continuar, provavelmente.
Não, acho que não vai continuar, não. Como assim não tem nada a ver com o Alexei?
É porque tem a aula, né, prática de conjunto roda de samba, mas também tem a roda de samba que a galera da matéria faz, né, depois da aula,
Ah, tá,
à noite.
separado,
O
né?
samba da escada.
É,
Exato.
sure, essa deve continuar, é
É, o
verdade.
samba da
Foi
escada
mal.
deve estar aí no Instagram, quem quiser procurar. Eu não sei se deve estar parado agora, né, porque corona, né, mas era muito legal,
Tá parada.
muito maneiro. Não, tô falando da página, não a roda. A roda obviamente tá parada.
Na página também. É, mas vocês lembram de algum show que vocês gostaram muito de ter feito?
Eu gostava muito de tocar no Careca, porque eu achava ele muito gente boa. Ele apoiava a gente, ele pagava a gente direito, né? Tinha.
Eu gostava também.
Os equipamentos lá eram bons. Tinha o cara
Mais
do
ou
som,
menos, né?
embora ele. É, eu tô sempre tudo bem em comparação, né? Com
O ca...
tipo.
o... É, foi... era bem mais ou menos. Às vezes uma caixa não tava funcionando, sempre era muito difícil de
Sim.
ligar as coisas. Mas era bem legal tocar lá. Eu gostava também de tocar no
As
Careca.
pessoas prestavam atenção no show, né? Isso era interessante, porque era um bar, mas tinha esse rolê. E era relativamente barato, né? Pra um bar que não é de litrão também.
Mas eu acho que os shows que eu gostava ou não, eu não sei se tinha muito a ver com isso. Esses são as coisas objetivas que faz você, né, se sentir mais confortável ou não. Mas teve shows no Careca que eu, sabe, não sentia nada, e tinha shows que eu achava bem legal. É,
É.
às vezes tinha pouca gente assistindo e isso não influenciava, sabe? Comparado com quando tem muito, não. Eu não sei direito o que que faz um show
Verdade.
ser bom, mas tinha shows
Eu
bons
acho
e
que tem
ruins no Careca, né?
muito como você tá se sentindo assim no dia, né? Acho que às vezes é muito isso, porque você pode tocar igual, sabe? Tocar o mesmo tanto de bom ou ruim, mas tem dias em que clica e tem dias que não clica, né? Tem dias em que é. Eu vou falar por mim, né? Tem dias que eu só ficava meio nervoso e meio inquieto, assim, e tinha dias que eu tocava pra ouvir a música, eu me divertia no show e era uma coisa, e não tinha muito padrão aparente de quando era uma coisa, quando era outra, né?
Eu gostei muito do mês que a gente tocou toda quarta-feira lá no Carecas, porque foi muito legal viver isso, né? Essa fase de
É.
postar no Instagram e tocar com outras pessoas, ver outras pessoas
Inclusive,
tocando
isso
e conversar com todo mundo.
foi logo antes
é, isso foi muito
do
legal
corona,
mesmo.
né? Eu não sei se eu tô lembrando certo, mas eu acho que tipo foi logo antes de pararem os shows
Foi
por causa do corona, né?
em janeiro.
Pois é,
A
foi
gente
bem
fez
triste,
em
a gente
janeiro de
tava.
2020.
A gente tava dando bastante show, né? Aí morreu tudo,
Nossa.
a gente tava com muitos contatos, as pessoas estavam chamando a gente pra várias coisas, eu tava feliz com a banda nessa época.
Eu também. Inclusive, nosso último show foi exatamente no primeiro dia de quarentena que o Ibanez decretou,
É,
né?
deu
Foi
mó...
dia
A gente
15 de
teve a
março.
polêmica, né? A gente ficou tipo, caralho, gente, será que a gente vai? Será que a gente não vai e tal?
Pois é. A gente foi com a Mitra. Inclusive, a Mitra já foi entrevistada aqui também. A gente falou disso nesse episódio. Foi bem legal. O Andrew contou essa história também. É, então, vocês lembram qual foi, assim, o show que foi mais chato de fazer? Qual que a gente mais odiou? O que vocês lembram?
Eu acho
Nada me
que.
vem à cabeça imediatamente, na verdade.
É, não vem uma coisa específica, mas vem tipo um padrão, assim, que é aqueles shows que são muito miados, que é tipo a epítome do pagar pra tocar, tudo muito inconveniente, levar um monte de coisa, trazer um monte de coisa, ganhar pouco dinheiro e tal. Isso rolou muito, né? Eu não sei um específico agora, não. Você lembra
Mas
da.
no Carecas, várias vezes a gente não ganhava
É,
praticamente
muitas
nada
vezes era
tocando
assim
lá.
também, é verdade. Sim.
E dava trabalho pra cacete levar as coisas, sendo que no Careca a gente ainda
É, era um
tinha carona
inferno.
garantida, né? Porque normalmente minha família ainda ia lá assistir e tal. Mas é uma merda levar
Verdade.
as coisas pra show sempre, né? Sempre é uma merda.
Sim, vai.
E a gente muitas vezes
Muito
ganhava
ruim.
quase nada, assim. Ganhava tão pouco que eu comia logo o resto. Assim, se bem que o
É, era
Careca dava
couvert,
comida pra
né?
gente, né? Na
Tipo.
verdade.
E a gente tocava, às vezes, nos dias que era bem miado o bar, né? Então era bem vazio e a gente não ganhava quase nada de couvert. Mas os dias que era cheio era um dinheiro que era quase dava pra ganhar dinheiro, né?
Era bom, no dia que deu mais dinheiro, acho que na primeira vez que a gente tocou lá foi a vez que mais deu dinheiro, por algum motivo. Acho que tinha muito público da casa mesmo. E foi
É.
bem legal, o dinheiro
Foi
era
um dia.
substancial, valia toda a pena tocar, se fosse sempre aquele dinheiro. E nem é tanto se
Na
você
verdade.
dividir por três e
É,
pensar
era
no
bem pouco,
trabalho
na
e
verdade,
Uber.
né? Acho que era só. Você
Mas
fica com aquele.
era legal no final das contas.
Quentinho no coração, né? De ganhar
Foi
dinheiro
um dia
tocando.
depois do Natal. Eu lembro que a gente dividiu. Foi um bom dinheiro, mas a gente dividiu com duas outras pessoas que tocaram com a gente, né?
Pois é, isso foi
Sim.
inclusive uma coisa que a gente quis fazer, né? A gente chamou as pessoas, se a gente não tivesse feito, a gente ganhou o dinheiro e dividiu com eles, né? A gente não foi o careca que chamou eles, eu acho.
É, a gente
Não,
chamou
foi a
eles
gente, essa
pra
fase.
poder tocar por mais tempo, né? Pra ter
É, que
mais.
ele tinha pedido X horas, né? E a gente só tinha X menos 3 horas, sei lá. Era muitas horas.
Bem, me vem à mente quando eu penso assim em piores shows, dois shows específicos, né? Tipo do Saloon Red Rock, lá em Samambaia, que a gente tocou pra
Sim.
3 pessoas e depois tocou pra 0 pessoas quando
Mas
essas
lá eu
três
me
pessoas
diverti
foram
muito
embora.
naquele dia, porque o som tava muito bom, tipo, eu tava gostando, né, pra
Foi
caralho
ensaio
daquele dia.
aberto, basicamente.
É.
Foi legal conhecer o Paulo,
Sim.
mas. É, na verdade é uma polêmica isso. Mas continuando o assunto, outro show que me vem em mente Qualquer um que eu tô sóbria, né? Porque eu descobri que eu não posso tocar sóbria, não. Fica muito chato. Então, eu lembro do show do Mercado Sul, que a gente fez com a Nalu. Foi muito lindo o evento. O show da Nalu foi maravilhoso. E o pessoal de lá foi maravilhoso.
Eu
mas
gostei desse show
foi a
bastante.
Segunda vez.
É bem legal mesmo.
Foi muito legal tocar e tal, mas eu não tava curtindo, não tava sóbria, tava, não clicou, que nem o Cavendish diz. Então, pra mim, esse show foi meio chato.
Com eu certeza, faço questão de tocar sóbrio normalmente, né?
É. Eu acho que funciona pra você. Eu acho que você sabe viver a sua vida. Às vezes.
Acho que não tem nada a ver, não. Eu tenho medo de estar tá doidão e tocar tudo errado mesmo. É tipo, você não.
Sim.
Não que não possa, obviamente, né? Mas eu não faria outra atividade da minha vida drogado, tipo, eu não vou editar vídeo bêbado, sabe? Então eu também não queria tocar guitarra bêbado em geral, eu queria estar bem no controle e tal.
Aham.
Uhum. Tempo de resposta.
Ai, velho, eu fico muito nervosa, eu fico muito ansiosa, eu não consigo relaxar.
Uhum.
Eu prefiro, eu também não gosto muito de, eu não gostaria de tocar muito doido, assim, pra não conseguir, a ponto de não conseguir fazer nada. Mas eu começo a beber exatamente no momento que eu subo no palco e fico nesse momento. Ai, ainda tô.
A gente conversou isso algumas vezes.
Razoavelmente no meu controle. Pois é. E agora, né, que eu tô tocando e fazendo shows com essa outra banda, eu descobri que, na verdade, eu realmente prefiro. Eu não consigo mais. Já era pra mim. Não existe mais sobriedade. Então,
exato, isso.
Mas,
exato.
Pois é.
Eu quero perguntar, entrar agora no assunto das composições. Eu costumo falar para as pessoas que... Eu acho que vocês também devem achar isso, eu não sei. Que é como se nós três fôssemos três bandas diferentes quando se trata das composições. A gente faz músicas diferentes uns dos outros.
Três coisas solo.
Eu quero que cada um fale sobre... três projetos solos. Quero que cada um fale sobre suas composições, o que mais gosta, seu estilo, suas características, sei lá. Então, ordem alfabética. Cavendish, quais as suas músicas na banda e fala um pouco sobre suas composições.
Véi, eu tenho que lembrar das músicas da banda, porque às vezes eu não sei se eu lembro, tipo, quais são as da banda e quais são as minhas músicas só, né? Mas eu vou tentar lembrar do show, que a gente tocava no show. Eu sou compositor de Dentes Bons, sou compositor de Amar e Fumar, Na Ponta do Dedo, A Coisa Triste, que a gente tocou algumas vezes, mas foram poucas. Eu compus a letra da Macho e o Urso, mas eu compus pouco da música. Foi principalmente a letra. Eu compus a bateria, né, da música, porque ela não tinha bateria. Acho que eu compus também alguns versos de outras músicas. Acho que eu compus versos de Madeira Molhada, compus solo de Otário, né? E eu não, tava esquecendo de eu não. Mas... Você
compôs a bateria de quase tudo, né? As coisas da Mari nunca vêm com bateria pronta.
As coisas da Mari nunca vêm com bateria.
No máximo tem ideias, assim. E aí você pega e faz a sua coisa também. Quando tem, né?
Sim.
Às vezes também não tem nada e aí você cria do zero também.
Teve algumas coisas também que eram covers, mas que a gente arranjou, assim, de um jeito bem diferente também. Por exemplo, aquela música Você Não Entende Nada, né? Da Caetano Gal. A gente fez um arranjo legal pra ela. Fiz uma bateria doida. Acho que o meu estilo, às vezes, parece que a gente tem um degradê, né, assim, aqui na banda, que é as pessoas mais pop e as pessoas menos pop. Eu diria que a pessoa mais pop é a Mari e a pessoa menos pop é o Daran, né? E aí eu tô meio que ali na meiota. Eu gosto muito de coisa, assim, anos 70 e vibe indie, tipo, só que igual Beatles, né, que é um negócio meio pós-moderno, assim, mistura um monte de coisa, essa coisa bem eclética. Eu acho que esse é o meu estilo. Depois, eu entrei muito em curtir pira de funk, de tocar música bem funkeada, assim, aquela coisa meio mais high club, home shake, carne doce. Eu gosto muito. Mas... E de letra, né? Eu gosto muito de escrever letra, assim. Às vezes a letra da música faz a música ser meio que uma poesia em música e tudo meio que gira em volta da letra, né? E outras vezes não. Mas... Eu gosto de escrever bem... uma coisa meio, sei lá... poesia concreta, assim, bem críptico, assim, as letras. Às vezes eu gosto de só falar o que eu quero falar, mas acho que eu gosto mais de ser
E sobre
o
que,
meio...
que você fala?
Pois é, tem algo. Acho que as músicas da banda, elas são uma fatia muito específica das minhas músicas, porque eu escrevi muito, na época que eu tava, né, tocando com a banda, eu escrevi umas coisas muito introspectivas, assim, tipo Dentes Bons. E as coisas que eram menos introspectivas, eu acho que eu só nunca trouxe pra banda nenhuma vez. Não que eu lembre agora, pelo menos. E aí fica parecendo que esse é o meu rolê, né? Então acho que. Mas é, acho que eu falava muito sobre, tipo, umas coisas super líricas, assim. Falar, tipo, ah, como eu tô triste. Ah, mas o mundo. Ah, não sei o quê. Mas aí fazendo umas referências, né? Aqui e ali. Por exemplo, Dentes Bons eu sinto que é muito sobre. Tipo, você pensar em como. Naquela coisa, né? De você nunca merecer nada e ninguém nunca merecer nada, né? Merecer como você se sente, o que você tem, o que você faz e que ninguém tem muito culpa de nada, assim. As pessoas são meio que só jogadas no mundo, né? E mesmo que você tendo os dentes bons ou não, você não precisa necessariamente sentir que você é obrigado a se sentir bem ou mal, ou sentir essa coisa ou outra coisa, mas no fundo é assim que a gente se sente às vezes.
Eu gosto muito da frase que começa a música, né? Eu tenho os dentes bons e moro num Brasil.
É. Essa frase, eu pensei nela primeiro como uma coisa bem mais tosca, porque, tipo assim, a música. Essa música tem uma história engraçada, né? Porque quando eu pensei nessa melodia da música, eu achava que era uma música do Mac DeMarco, sabe? Que eu tava, tipo, roubando. Só que não era. Era meio que uma paródia, né? Sei lá, era uma coisa muito inspirada no Mac DeMarco. Aí eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. E depois eu fui ver que não era bem a música do Mac DeMarco. Mas existe uma coisa que tem em comum, assim, na melodia, né? Acho que o Daran sabe qual é a música, Daran, do Mac DeMarco.
Eu não lembro mais, eu esqueci qual era, mas a gente achou, né? A gente foi ouvindo música e até lembrar qual era.
A gente foi uma por uma, até a gente achar.
Mas é
Mas
bem diferente, eu
então.
lembro também quando eu achei. Eu já tinha até esquecido como era a música do Mac DeMarco. Tipo, quando eu achei a que parecia com ela, na verdade não parecia tanto quanto na minha cabeça parecia.
É verdade, eu concordo com isso. Mas então, a música era Eu Tenho os Dentes Bons, porque o Mac DeMarco não tem os dentes bons, ele tem tipo uma fenda no dente, né? É o charminho dele. Aí eu escrevi pensando nisso. Só
Nossa,
que.
existe padrão estético até para os dentes.
Aí depois eu fui pensando, a música foi em outra direção, sabe? Primeiro era meio que tipo uma coisa no sentido de, pô, o Mac DeMarco é legal e tal, né? Seria legal ser tipo o Mac DeMarco, ele é tão bonito e ele é tão. Ele fala de um jeito tão off the cuff, ele é tão tranquilo. Mas aí depois virou essa coisa meio social e meio introspectiva, assim, porque eu acho que era meio que a vibe que eu tava curtindo na época, né? E aí essa foi a letra que veio naturalmente, a outra não veio tão naturalmente.
É, as minhas
Daran,
músicas. É.
a mesma.
Acho que.
Mesma pergunta pra você.
As minhas músicas são mais. É, pesadas, normalmente. Tipo, mais rockista, né? É, eu raramente componho letra assim naturalmente. É bem forçado, né? E aí vocês normalmente me ajudam bastante. É, às vezes eu componho. Palhaçadas, né? Eu penso em uma outra frase e aí, mais tipo zoando, né? Improvisando. E
Amacho
aí às vezes
urso.
fica, tipo, na Macho Urso foi isso, né? No as coisas que eu falo também na música, na Coisa Triste também foram assim, né? Da Perereba no meu saco. Deve ter outras
Mais uma
coisas que eu não
vez.
lembro agora. Os Padrinhos Mágicos eu não lembro agora se foi você, deve ter sido você, não eu. Mas sempre
É,
alguma
acho que foi mesmo.
coisa, coisas assim, né? Eu faço. E eu acho que a minha principal contribuição é, não é muito pop, né, minhas músicas.
É bem
Elas
progressiva.
são meio progressistas, né? Não sei se elas são muito progressistas também, mas são um bocado. E na, mas eu acho que eu, então, aí normalmente o que eu faço é pegar as músicas do Kevin e da Mari e adicionar a parte C, né? Parte C, parte D
É
e
verdade.
transformar em música progressista, né? Esse é o que eu normalmente faço.
Acho que não é nem tanto só adicionar a parte C, mas também a parte C ser bem diferente, né? Porque as minhas partes C geralmente elas são mais, sei lá, mais coesa com o resto da música, né? E quando você fez parte C para as minhas músicas, ou você teve a ideia e a gente fez junto, tipo, a coisa triste. Que inclusive esse nome, eu não sei se é o nome que vai ser lançado, eu não sei qual vai ser o nome da música ainda. Ia ser mais uma
Ah, eu
vez.
pensei que era coisa triste.
Vai acabar
E
sendo, né?
parênteses, mais uma vez.
Faz sentido, faz sentido.
Entendeu?
Tudo a ver.
Eu achei que era assim. Mais uma vez. Vai ficar muito legal.
Essa daí o Darão fez uma parte C. Não sei se ele fez, na verdade, né? Mas ele teve a ideia e a gente pirou em cima dela. Ela é bem abrupta, assim, bem diferente do resto da música. E quando volta também é bem abrupto. Mas. É, e essa música tem
Na
uma das
música.
melodias mais estranhas do mundo, né? No refrão.
É, I guess. As melodias que eu canto, que são tipo outro vocal, né? Não é o vocal principal, são coisas de guitarra, né? Tipo
É,
adornos
eu
que
fico ligo.
guitarristas fazem em acordes, só que cantado junto com a
Sim.
guitarra.
Real.
O que eu ia
Isso.
falar é que, tipo, tem músicas tipo. Na. Não dá. A gente fez a parte C e ficou bem legal, eu acho. E a ideia foi mais ou menos, tipo. Eu queria fazer um solo de guitarra, essa foi a ideia. Porque a música a gente tocou essa música
A música.
no show que a gente fez acústico, né? E aí a gente ainda não tinha tocado ela, então nem tinha arranjo pra bateria e tal, né? Primeira vez que a gente tocou essa música ao vivo, eu acho que foi no em um show acústico que a gente fez no
Pocket
Pocket
Sands.
Sundays. E aí eu queria fazer solo, entendeu? Que saco ficar tocando dois acordes pra sempre. Aí a gente vai lá e queria aparecer.
E você
Na.
tinha
Quando a
descoberto o
minha.
pedal de loop nessa época, né? Era uma coisa relativamente nova também.
Não, isso aí foi bem
Engraçado
depois do
que
pedal de loop.
o.
Isso aí ainda tava tocando violão até no miudinho.
A base da. A base do solo é dois acordes, né?
Dois
Essa
acordes,
música
exatamente.
tem acorde no baixo,
Pra
né?
solar,
É
né? Pra
estranho.
solar. Sim, no solo os acordes são no baixo. Porque daí era o miudinho,
Achei
então tinha um
engraçado
violão, um
que.
baixo e você tocando percussão, né? Daí eu falei, ah, toca os acordes no baixo.
A música tava em
Pra
dó
solar.
maior, aí pra fazer o solo a gente só jogou um dó menor
Obviamente.
e fez. E
É, agora faz.
botou um solo em
Tipo,
dó
olhando
menor.
em
É,
retrospecto, faz
eu
muito
não
sentido.
conhecia a escala. Eu não conhecia a escala maior. O que que eu vou fazer solar em escala maior? Me respeita. Hoje em dia eu conheço a escala maior. Mesmo
E tem
assim, eu não
solo
sei
de
solar em
voz,
escala
né?
maior. Tem, aí depois tem solo de voz seu. Tá vendo? É sucesso,
Cara,
gente.
isso é doido.
Sucesso.
Solo de voz. É, eu gostava muito do
Ai, eu
solo de
adoro essa
voz.
nossa
Eu
música.
gostava muito de quando chegava nele, eu achava muito catártico mesmo. Muito. A vibe da música só
Ba,
combinar.
ba, 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 ba.
Eu não
Eu
lembro
gosto
agora,
também.
era tudo improviso, velho. Eu nunca compus esse solo. Mas ele tinha, assim, ele meio que era parecido toda vez, sabe? Ele tinha um padrão, mas eu não lembro agora. Eu acho que se vocês, tipo, tocassem a música agora, nesse segundo, eu conseguiria fazer o solo de voz só na memória, mas eu não sei dizer agora sem ouvir. Mas é
Tem
bem
uns
show.
gatilhos de momentos, assim, tipo, você começa pá, 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 aí vai pra qualquer lugar, aí tem um momento lá que tem um pam, 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 um pouco antes do. Enfim, né?
Eu gosto de. Essa música pra mim é basicamente imitar o Jorge Benjor, dar aquela desafinada. Sabe? Do Jorge.
Faz o Yodel.
É, eu não sabia que o nome era esse. Eu sempre quis saber o que é que o Jorge faz.
É aquele Yolo Rei, Yolo Rei, eu não sei fazer também, mas
Sei.
é tipo isso aí, é o nome. Yodel,
Yodeling. É,
Yodel,
eu já
sei
ouvi essa
lá.
palavra antes. Palavras, palavras.
Falando
Tá.
um pouco agora
Tinha.
sobre eu enquanto compositora, né? Tipo, seguindo a ordem alfabética, eu compus Otário, que foi a primeira música que a gente lançou, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o processo de gravação e como foi lançar. E pandemia no meio, né? Eu compus Otário, Não Dá, eu levei letra. E geralmente é isso, né? Que nem o Dário falou, eu não costumo compor a bateria, não. Eu faço voz e harmonia e
É que
letra.
a
Letra
bateria é
é o meu.
bateria, né? O que importa, né? Claro.
Eu gosto muito de todas as baterias que você fez. Eu acho que. É isso, eu confio muito na sua bateria, Kavi.
Oh.
Eu fiz a Otário, Não Dá. Ajudei a compor também a letra de O Que Você Vai Tocar, que é o nosso próximo single.
Você deu uma sugestão muito boa de bateria numa das músicas. Eu acho que foi aquela que você depois matou ela e não gosta mais.
Compus essa multidão que eu odeio hoje em dia, eu não aguento
É,
mais
não, mas a
essa
bateria
música.
que você inventou era muito legal, velho. Era tipo algum ritmo nordestino que a gente tava. Era chachado, não sei o que que era.
Não, era só. Eu só pedi pra você tocar um agogô
É,
num
um
prato,
agogô,
sei lá.
né? Era, na verdade, era um agogô. Só que não era um agogô de samba, era um agogô de outra coisa. É. Tipo, eu
Isso aí
lembrei
não
que a
é agogô de
referência era
samba,
o.
não.
Não, o de samba é. Tem-tem. Tum-tum, tem-tem, tum-tum, tem-tem-tem. Era
E o
alguma
que que a
coisa
Mari
que eu
tava
lembrei
fazendo?
até do.
Eu sinto que vocês estão fazendo a mesma coisa, gente.
A gente não tá fazendo a mesma
eu
coisa.
Eu acho que é a mesma coisa também. Não, mas eu sei que o Kevin já está com o agogô da roda de samba em mente, que é...
Esse que você tá fazendo me lembra de uma música do Caetano, que é aquela Triste Bahia, que no meio tem esse ritmo de agogô, e eu acho que é uma referência a algum estilo de música obscuro. Que eu não sei agora o nome.
Todos eles... Ah, é obscuro?
É, obscuro pra maioria das pessoas, né? Você que fez ritmos brasileiros na Universidade de Brasília deve conhecer esse ritmo brasileiro.
Obscuro, chachado... É obscuro pra você?
Não pra mim, né?
Chachado.
Mas eu acho que...
É obscuro pra mim, como assim?
Eu acho que é obscuro pra maioria das pessoas.
Não, mas obscuro parece um termo tão... Enfim, né?
Parece um termo pejorativo, eu não tô falando de maneira pejorativa, não.
Não, mas é porque eu achei engraçado você escolher esse termo, né? Tipo, eu sei que não foi a intenção pejorativa. Mas vocês conseguem lembrar aí outras músicas que eu fiz que agora sumiu da minha cabeça?
Não dá.
O que eu fiz nessa banda? Eu acho que eu não fiz nada.
A gente já falou de não dá.
A gente
tem
falou...
músicas que a gente matou também ao longo dos anos, né?
Eu tô tentando lembrar de uma música,
Mari,
que ela tenha matado.
Não, precisa lembrar de música que a gente matou, não. Deixa as músicas matadas mortas.
Eu nunca matei uma música minha, eu acho. Ah, não,
matou,
eu matei
sim.
Uma. Matei
a
o funk,
primeira,
né,
música que você trouxe. É, exatamente. É.
Mas, cara, eu matei aquela música não era porque
aí
eu não gostava dela, era porque eu não conseguia tocar mesmo, porque ela era muito difícil.
Eu acho que hoje em dia ela podia ser bem legal. A gente podia fazer ela junto, Kevin.
Pois é, eu e o Daran, a gente outro dia se juntou pra fazer música e a gente tava muito na vibe de fazer funk. A gente fez um funk muito, tipo, soul-se, assim. E a gente podia fazer daquele jeito, né, essa música.
Exatamente. É, a Mari, por outro lado, não gosta de funk, por isso que a gente tá gaslightando ela na conversa agora.
Bom, seguindo aqui com as composições, né... Você, Kevin, acabou de falar que eu sou a pessoa mais pop. Eu concordo, eu gosto de fazer muito melodias que as pessoas vão cantar junto. Eu me preocupo muito com...
Você tem um talento muito grande pra isso.
Fazer as letras serem, tipo, acessíveis e a pessoa ouvir a música e já querer ouvir de novo, sei lá. Eu sou muito apegada. É, mas eu acho que eu componho um estilo de música, né? Eu queria muito fazer outras coisas mais diferentes.
Uhum.
E aí, eu, sei lá, eu tenho explorado isso na pandemia, né? Já que a gente tá num hiato forçado de não produzir muito. Sei lá, eu tô tentando compor coisas um pouco menos pop, um pouco mais parecido com o que vocês fazem. Mas eu também não tô conseguindo muito bem. Mas enfim, continuando.
Precisa forçar.
A gente recentemente...
Eu acho que todo mundo, tipo, as coisas que eu faço do jeito que eu faço porque elas vêm assim pra mim. Não porque
eu
queria... Que elas fossem extra complicadas.
E assim, você é muito boa nisso, Mari. Você, tipo, é muito boa em fazer melodia chiclete, sabe? Fazer, sabe, uma coisa que só soa como uma música, sabe? Acho que as músicas minhas do Daran, elas às vezes não soam tanto como músicas que você ouviria no rádio. Isso pode ser bom ou ruim, né? Não tô fazendo juízo de valor, assim, mas... É, você tem esse talento,
sim, sim.
É um bom talento.
Mas é tipo, exatamente, mas as coisas que eu ouço são tipo isso mesmo. São
exatamente,
coisas mais
exato.
Bizarras e tal.
Exatamente, eu acho que é um reflexo do que a gente ouve, né? Porque eu também ouço umas coisas estranhas e aí isso acaba transparecendo, né?
E de curtir, se divertir fazendo cagada também, assim, só... Eu fico não second guessing quase nada, assim, só pelo experimento da coisa mesmo, não tem... Eu não quero fazer nada com minha música, sabe? Então minha música é só... A minha música só existe enquanto eu tô fazendo ela, I guess. Eu acho que essa parte do processo é a única que importa mesmo.
Que tal
eu
pegar
cabeça.
Esse riff aqui, abaixar meio tom e depois abaixar mais
exatamente.
Meio tom?
Exatamente. E aí você só faz a coisa e tanto faz se ficar bom ou ruim. Sabe,
eu
você vai se sentir mal de qualquer
isso
jeito.
A filosofia de composição do Daran é bem interessante. Assim. Muitas vezes ele veio num papo de tipo assim, véi, vamos inventar acordes aleatórios e tentar fazer alguma coisa com isso. Foi o caso dessa música que a gente fez de rolê semana passada, eu acho, não sei, faz um tempo aí.
Quando a gente tinha multidão também, teve um momento no ensaio que o Daran falou, vamos modular pra sempre.
Exato, vamos modular pra
sempre. A gente fez o riff uma vez, modulou um tom, fez o riff, modulou mais um tom, fez um riff, e aí do nada a música tinha esse momento
e ficou
que
bem
a
legal,
gente só modula toda vez a frase.
A Mari...
E volta pra o tom original.
Eu e a Mari tem essa cisão na banda também. Eu e a Mari, a gente muitas vezes faz a música, tipo, já... A gente tá com ela super na cabeça, assim, a gente tá só colocando ela pra fora. E o Daram, muitas vezes, ele tá bem disposto a inventar na hora e improvisar na hora também, quando a gente vai tocar as coisas. E eu tenho, igual a Mari falou que ela tem apego ao nome, às vezes eu tenho apego à melodia, apego a coisas, sabe? Que vão fazer a música ser a música, sabe? Por algum motivo. E é interessante, né? Como é diferente isso. Eu lembro até que teve uma vez que, tipo, eu tava passando uma música pra vocês, acho que talvez tenha sido Dentes Bons, que o Darão ficou bem puto, porque eu tava querendo que ele tocasse exatamente a nota que eu queria, sabe? E isso pra ele era, tipo, no bueno, no jeito que ele geralmente faz, né? E pra mim o oposto também é meio no bueno.
Pois é.
É,
Muito
você
chato,
compôs
velho.
de um
Tem que
jeito,
botar
né?
essa extensão nesse acorde. Oxe, meu irmão, me deixa em paz. Eu boto a extensão que eu quiser. Você já compôs
Exatamente,
a
ele é músico
melodia, os
de jazz aí.
acordes. Você já tá cantando, já tá fazendo tudo. Não posso botar a extensão que eu quero. É absurdo.
Exato.
Melhor gravar o loop de guitarra, então, e tocar no show.
Ai, vai. Então, o que eu tô passando agora é tentar ser um pouco mais desapegada, que nem o Darana, né? Tipo, ai, inventa na hora, você não tem pretensão,
Mas pra quê?
ninguém te cobrando nada.
Por que que você
Mas
quer
eu
ser
tenho
assim?
pretensão dentro de mim. Ah, não sei, eu não sei por que que eu quero, eu só sei que é o que eu quero. Enfim, né? Tô tentando aqui. Eu tô tentando exatamente isso, né? Ser um pouco mais despretensiosa e me cobrar menos e ter menos
Ah, não sei.
expectativa no
Eu
momento que eu
gosto
tô
de ser
compondo.
pretencioso. Às vezes eu gosto de não ser, mas muitas vezes eu gosto de ser assim.
Eu sinto que essa pretensão ela me deixa sempre compondo músicas iguais, né? Tipo, eu sempre tenho um acorde com sétima maior na minha música.
As minhas músicas também
Sei.
sempre são iguais, e as do Kevin também. As minhas músicas são sempre
Acho que é meio
diferentes do
natural
mesmo
isso
jeito, assim.
acontecer.
Elas são
É, eu acho
sempre,
bom.
sabe? Deve ser até previsível as imprevisibilidades das minhas músicas. Se você ouvir três músicas minhas e for ouvir a quarta, você provavelmente consegue prever quando a música vai mudar de tempo, quando vai ter solo de guitarra com fuzz, quando vai do nada virar, sabe, alguma coisa muito
Quando do nada
aleatória,
vai
entendeu?
virar o Baby Shark.
Exatamente. Ou vai
É.
virar a abertura de iCarly, sabe? Deve ser fácil de prever.
Interessante agora, pensando nisso, é interessante que tenha sido eu e não você que sugeriu a gente colocar a abertura de Padrinhos Mágicos na Marcha e o Urso, né?
É verdade. Levemente
Mas eu acho
infectado
que
por mim,
caiu
eu
como
sei.
uma luva, né? Tipo, eu acho que assim. Eu cantei porque só coube, sabe? Coube, o baixo coube, o tempo coube. Foi tudo. Só aconteceu.
Total. É
Vamos
tipo, nossa, isso aqui
falar sobre
parece
as
aquela música.
gravações.
Aí você só bota a música ao invés de ficar só no
É.
parece aquilo. Sim, Mari.
Pode falar.
Sim, vocês estão falando sobre as gravações. Eu quero emendar nas duas que a gente fez, né? E nas que a gente está produzindo nos nossos planos para poder rolar aí no futuro próximo. Então, a primeira música que a gente lançou no, nos streamings foi Otário, que foi gravado em parceria com Vitoriana Records e Matheus Abreu. Como é que foi o nosso processo de gravação, né?
Acho que
Fale,
agora é outro nome,
por
né?
favor.
Ele não mudou o nome da gravadora?
Não é mais Vitoriana?
Ele agora tá com o nome de Neguinho do Beat, nome artístico. Mas a gravadora continua lá, Vitoriana.
Ah, é que eu achei que ele tinha pedido pra gente usar outro nome, por isso que eu falei.
Eu pedi pra marcar com outro arroba.
Ah, tá. Então é isso aí, Vitoriana
Boto fé.
Records. A gente foi lá na casa dele, no home studio. A gente começou antes da quarentena, então hoje em dia eu e o Kevin temos mais ou menos home studios também, né? O Kevin tem Girlfriend's Home Studio e eu tenho um micro home studio também, sem bateria em casa. É, mas a gente começou a gravar, a gente não tinha ainda as coisas que a gente tem agora, né? É, e ele também já tinha experiência com gravar e as coisas que ele tem agora, que ele já tinha, eram ainda, né? Ainda são melhores do que as coisas que eu tenho agora. E aí a gente foi lá, a gente gravou em uma sessão a guitarra, aí descobri que tava errado, eu voltei e regravei as coisas que eu precisei regravar. A Mari gravou. Você gravou o baixo e a voz em uma sessão só, Mari?
Eu gravei os dois separados, mas no mesmo dia.
No mesmo dia. E o Kevin gravou também em uma sessão a bateria, né? Então foram tipo.
Mas
Foram
tipo,
quatro
meses
sessões, né? Porque eu
depois,
tive que
né? Teve
voltar.
isso. A
É, foi
gente
muito
começou a
tempo depois, porque
gravar.
entrou na quarentena, né?
É, e aí, agora
É, e
olhando
depois.
em retrospecto, não precisava, eu acho, a gente ter feito isso, né? Mas a gente fez. Eu podia só ter ido e ter gravado. Mas acho que nessa época o coronavírus era uma coisa muito mais assustadora do que ele é hoje, né? Era bem mais cabuloso,
Acho que
assim.
hoje em dia a gente arregaçou os limites, né? Tipo, na época a gente tinha mais cuidado e
É, eu
ligava
acho que
mais.
é
Hoje
porque
em
é
dia a
aquela
gente.
coisa. No começo fazia sentido a gente pensar assim: ah, Vamos parar tudo aí por 2 meses, e aí quando a gente voltar, acabou o corona. E é assim que seria se a gente fosse um país real, né? Que não fosse o mundo invertido. É, mas aí agora, hoje em dia, fica meio sem noção, né? Pensar que, tipo, ah, não, eu vou me quarentenar aqui e depois, sabe, a vida tem que continuar agora, né?
A
Outro
gente volta a
mindset.
gravar depois da
É,
pandemia, isso
exato.
é impossível.
Nunca mais a gente vai gravar, sabe? E aí nessa época era muito isso, né? Depois da pandemia. A pandemia foi indo, não acabou nunca.
Mas eu tô com muita vergonha de mim, porque eu não tô isolada de jeito nenhum.
Acho que
Eu
pouca
tô com
gente tá nessa
vergonha,
altura.
velho.
Ah, gente, eu vacinei. Eu vacinei, sabiam que eu vacinei?
Como você vacinou?
Sério? Que massa!
É, então, engraçado, né? Eu tô participando de uma pesquisa do desenvolvimento de uma vacina. Aí tá na
Oh, que
última
legal.
fase de pesquisa, né? Já tá, tipo, na última fase. Então já teve outros grupos que foram vacinados nas outras fases da pesquisa. Aí nessa fase aqui é uma vacina do Canadá, né? E nessa fase estão testando aqui no Brasil também em vários outros países, sabe? Aí eu consegui ir lá, uma vaga lá. Então eu tô, tipo, participando da pesquisa.
Que massa.
É isso.
Eu lembro que
Tem
as
gente. Depois eu
universidades.
converso sobre isso com vocês.
Eu lembro que teve uma época que eu fui tentar participar de um rolê desse também, de tomar a vacina. Só que aí
Esse
nunca
pai é mesmo.
eles. Era aquele. É um estrangeiro? Alguma coisa. É, tipo, everyday counts, less one day, sei lá, como é que é?
Ah, não
One
sei.
day
Talvez não
sooner, é one
seja.
day sooner o nome é. E aí eu até fiz a entrevista lá, conversei com a pessoa, mas eu não fui chamado pra fazer. Inclusive eu lembro que na época eu tive. As pessoas ficavam falando pra eu não fazer, não sei o que, que ia ser perigoso, mas eu sentia que eu realmente tava fazendo alguma coisa por alguém, né? Porque a gente era as pessoas que. Né, da nossa idade que mais pode se arriscar, né, a
É
pegar
verdade.
corona, né? Então
E
faz muito sentido,
tipo,
né?
na verdade, sabe, quando tá testando em humanos já tem. É tudo razoavelmente
É, já passou
controlado,
por
assim
muita
também.
coisa. Mas tipo, eu acho que é mais no sentido de ter reação, né? Que
Sim,
às
sim.
vezes tem, às vezes é bem pesado, né?
É,
Mas
esse
acho que eu tava
é
pensando
meio que
que
por
ter
isso o teste
reação.
nessa altura.
É, exato. Mas a gente
E
super.
no que eu tô
A
fazendo.
gente
Sim.
roubou aqui o que a Mari tava falando. Desculpa, eu não lembro mais o que que era.
Não, o que eu queria perguntando
Sobre a
isso, não era
gravação.
só dizer, comentar como esfriou muito nossa empolgação sobre tocar, sobre fazer coisas. E às vezes a gente demora e tal. Porque a vontade de fazer as coisas é muito fraca. Tudo é muito desestimulante, é muito chato, assim. É, fazer coisas na pandemia, sendo uma banda que tá começando, a gente não tem um
Sim,
público
sim.
muito sólido,
Foi bem
Aí a
traumático
gente
para mim
fez o
gravar
quê?
essa
É.
música.
mostrar para as novas pessoas, não tem aquele gaizinho de estar tá lá em cima do palco e, oi gente, sigam a gente no Instagram, é, não tem mais um gás. É.
Eu acho que a gente tem boas desculpas para não dar show e sentir que a gente está fazendo alguma coisa ainda.
É, a banda antes era ensaios, né, e shows. E
É.
por muito tempo foi só ensaios, né, a banda. Aí eventualmente
A gente
virou
ficou um
ensaios e
ano, né, eu acho.
shows. E a gente ficava, né, dava rolê
Né, a
também,
expectativa de
assim,
ficar
bebia
famoso.
depois do
Era só
ensaio, ou
vontade de
coisas do tipo,
mostrar,
né?
de fazer show, mostrar
Hoje em dia
mesmo.
não tem isso, né? A
E
gente
sair
fez
do
alguns
show
shows
e
na
viver
quarentena, não
essas
foi muito
coisas
legal, eu
que estão
acho.
dentro da experiência,
E a
pelo
gente ensaiou,
ensaio,
né, pra esses
sair do
shows.
ensaio.
Eu tenho
Essas
saudade de
coisas
tocar, né,
que
com
a gente
pessoas,
vive e
mas
viver que tá vivendo.
eu não sei como é que é ter uma banda, porque eu acho que é uma daquelas coisas que você não lembra como. Eu não sei nem se é que eu não lembro que eu tenho uma banda normalmente, ou se é
Eu também não.
que eu não lembro como é não ter uma banda, né? Porque tem muito tempo agora e só tá lá a banda.
É verdade. Acho
E
que
o
a
processo de
diferença
trabalhar.
principal.
O processo agora que a gente tá fazendo de gravar as músicas, né? A gente gravou essa com o Matheus, aí a gente também gravou uma com o Jatobá, né? Que também foi entrevistado. E aí no estúdio do Jatobá, que é bem profissional, né? Só que as outras duas a gente tá gravando em casa, né? Tentando fazer nós mesmos. E esse processo também não é novo, na verdade, pra mim. Já é o que eu faço há um tempo agora, né, sozinho. Então, até isso, né, sabe, não depende de ter uma banda necessariamente.
Pois é,
Então
eu ia tocar nesse
é meio
ponto,
estranho,
que às
assim.
vezes é mais interessante, né, gravar do que tocar, né? Eu sinto muito isso, que tipo, eu tenho bem mais preguiça de tipo ensaiar para tocar e tal do que ter ideias. Acho que eu gosto muito de compor e de fazer lá camadas na música e tal, mais do que tipo ficar ensaiando para tocar no show. Mas isso também é bem legal, né? É bem divertido.
Pois é, eu acho que o a vontade, quando eu tenho vontade de tocar hoje em dia, quando eu penso, nossa, eu queria tocar, não é, eu não penso nas músicas da nossa banda nem nada, não que eu não queira tocar elas ou que eu não queira ensaiar, eu quero também, né? Mas normalmente quando eu quero, sinto vontade de tocar alguma coisa fisicamente com alguém, é uma coisa que eu tô empolgado musicalmente, assim, sabe? Não precisa nem ter ninguém
Real.
assistindo, assim. É só pelo, sabe, o prazer de tocar a coisa, assim. Provavelmente seria intragável até as coisas que eu quero tocar, né? Eu queria ficar 15 minutos improvisando, assim, sabe? Mantendo contato olho no olho com uma pessoa. Era isso que eu queria, sabe? Não tem muito a ver com ter uma banda, eu acho. Do jeito que a gente tem.
Tem a
Mas
ver com
você,
ter uma
Mário, você
bunda.
tem a experiência aí de ter mais de uma banda e eu acho que ter uma banda significa coisas diferentes para você.
Eu acho que a gente tem um
É, eu
jeito
acho que tem
diferente, né,
que.
de se relacionar com a banda, né? Porque a gente,
Sim.
tipo assim, eu, pelo menos eu posso falar por mim, né? Eu não tenho muito essa pretensão, né? Eu acho que hoje em dia a gente sabe que, tipo, ninguém tem muita expectativa de que vai ficar famoso assim, ou vai é fazer por fazer, tipo, acho que é o que é, sabe?
Faz
Quando a gente
sentido.
começa a curtir lombra da nossa
Não, eu
cabeça,
entendo. Às vezes
fica meio ruim, né?
pra mim também
Eu
faz
acho que
sentido
é.
esse
Sim.
negócio de você subir no palco e não ser tão legal assim, e dar mais
É, eu
trabalho do
ainda
que ser
tenho essa vontade,
legal,
então.
e isso rola? É, você tem muita expectativa. Eu já tive uns shows que eu odiei fazer assim, que eu falei que eu não senti
Acho
nada,
que
especialmente o
a quarentena me
sobre.
fez pensar nesse negócio
Mas
de show,
também teve show
principalmente, né?
que eu tava tocando e eu tava me
Que
sentindo, sabe?
no,
Eu tava
sei lá, na
vivendo o
relação
momento, tava me
custo-benefício,
sentindo
assim,
muito
enquanto eu
gata,
queria
tava curtindo a
fazer
música que eu tava
show
fazendo, tava
e o que que eu
curtindo,
tava
tava dentro,
tirando
ó,
no
tava
show, né?
sentindo, tava muito legal.
E qual era o
E eu gostei
objetivo
muito.
que a gente tava tendo, assim. Porque
E
se
eu
for,
quero,
se o
tipo,
objetivo
eu sempre
for,
quero voltar
sabe,
a
sentir
sentir isso,
prazer
né? Quando eu
enquanto você faz
subo
a coisa,
pra
né? Sem
tocar, eu quero
saber.
sentir sempre essa
Porque você
sensação
não
de
sabe se você vai
esse
ficar
vai ser um
famoso ou
show que
não,
eu vou
né? E
ser
se você vai
uma
conseguir ganhar
grande de
algum
uma
dinheiro de
gostosa.
verdade. Eu nem sei se eu
Entendeu?
gosto
E
tanto
eu
assim
acho
de
que é
fazer
isso.
show.
Eu
Acho que eu
também,
começaria a
não só
fazer
gostosa,
pouquíssimos
tipo,
shows, tipo
justamente.
Bananas
A
Caipiras
conta
da
não
vida,
fecha,
sabe?
né?
Tipo,
Tipo, o negócio de viver o
total,
momento e
velho.
sentir a música
Eu sinto aquela
toda
vibe
e
meio
as pessoas
Beatles,
estão
assim,
olhando
que
pra você e tá
tipo,
sendo
que eles
muito legal,
sentiam
tá
que,
todo
tipo,
mundo
fazer show é meio que
gostando
um
e
grinding, né? E fazer música é, tipo,
adrenalina.
processo criativo mesmo, né? E tem menos coisa chata, na minha opinião.
Sim. E eu tenho muito uma coisa excêntrica,
Ah,
assim, é
eu me
uma coisa bem
divirto, eu acho
pessoal mesmo,
legal.
sabe? Mas eu tenho uma coisa excêntrica de querer estar em cima do palco e tal, e querer tocar. Só que aí eu experimentei isso, né? E eu acho que não foi tão especialmente prazeroso, não. Eu tive mais experiências de não sentir nada em cima do palco, sabe? Eu não sei se isso é dissociação, eu não sei o que que é. Mas de não estar sentindo especialmente nada,
Com
sabe, em cima do
certeza.
palco, do que de ficar, uou, adrenalina e coisa, sabe?
É, isso daí é bem variável, né? Tem dias que super tem dias que super não tem. E é bizarro, né? Porque você tá ali fazendo uma coisa que é supostamente uma coisa que você super tem que estar tá lá pra fazer, mas você não tá.
Sim, total. E é tipo fazer música sozinho também. Você faz música sozinho, talvez você esteja gravando e tal. É, talvez no final você não sinta nada, sabe? Você se sente mal sem trabalhar nas suas músicas. Aí quando você faz uma música, você continua triste depois, sabe? Você não fica satisfeito com fazer a música necessariamente. Você, eu digo eu, né? E talvez outras pessoas se identifiquem. Então você tem que ficar pensando sempre, né? O que é que eu tô tentando fazer? E varia, assim. Obviamente eu não tenho resposta. Eu acho que eu sinto prazer no processo, principalmente, sabe? E essa é a ideia mesmo, assim, é me divertir testando sons diferentes e testando arranjo
É,
e aprendendo
acho
coisas
que isso é bem
novas.
legal mesmo.
E o resultado final, tipo, porque no resultado final normalmente eu não sinto muita coisa, assim. E às vezes eu mostro pra alguma pessoa, quando eu lancei meu EP, teve alguns feedbacks muito positivos que me deixaram um pouco feliz. Mas é muito escasso, assim, é fading, né? Um momento que tá acabando, assim, toda hora. Ele acontece e aí você perdeu, assim, é tipo redes
É.
sociais, cara, você não tá entendendo, é
Fazer
tipo quando
música
você
às
ganha um
vezes é
like,
congelar
sabe?
um tempo.
Dura 20 minutos.
Congelando.
E aí você perdeu a dopamina depois de 20 minutos e você é obrigado
E
a
acabou, né?
postar outra foto no Instagram. Fez todo sentido, né? Próxima.
Não sei se
Ai, que legal.
faz sentido pra mim
Gente,
a
indo aqui
segunda
um
parte.
pouco mais pro. porque...
É, às vezes parece que você tá querendo muito que aquilo seja legal.
Ai!
É, e tipo assim, aquela sensação de derrota. Né? Todo mundo concorda aqui que é bem constante, né?
Eu não sei nem se esse é o, se esse é o tipo de sensação que eu quero perseguir, sabe? Eu não sei nem se eu
É, eu
quero
acho que eu também não.
deixar isso ser a sensação que eu quero ter, sabe?
Porque, tipo, você falou assim que você queria que o processo fosse o negócio, né? E pra mim é um pouco dos dois, porque assim, eu gosto, tipo, de curtir o processo, mas eu acho que talvez. Não sei se isso é diferente de você, né? Porque eu não sei quando é, como é pro Darão, mas pra mim, uma grande parte é sobre a coisa final, sabe? Na verdade. É sobre eu ter uma coisa idealizada na minha cabeça e eu realizar ela, sabe? E acho que isso é uma diferença, né? Eu já percebi que tem muito isso, essa cisão, assim, nas pessoas que fazem música, né? Que tem algumas que pensam desse jeito super preciosista, assim, com a música, né? De, tipo, ela vai ser uma coisa que eu quero que ela seja. E outras pessoas que pensam de um jeito super carefree, né? Igual o Darren tava falando. E entre os dois tem o degradê todo, né?
Sabe, eu tenho algumas ideias que eu tenho que são assim, que eu quero, inclusive letras, que eu tenho uma ideia, talvez eu tenha harmonia, talvez eu tenha melodia, sabe? E eu quero que ela seja uma certa coisa. Guess what? Essas são as músicas que eu nunca faço, sabe? São as músicas que estão anotadas. As músicas que eu faço é quando eu penso, ah, isso aqui é um riff divertido. E se, e aí eu começo, né? E se eu botar fuzz? E se agora a música muda para 6x8? E essas
Acho que
músicas existem, as que eu fiz assim. Essas
pra
que eu
mim tem mais
queria,
a
que eu
ver
tinha
com.
uma ideia bem completa, não, eu não fiz assim.
Não será que não tem mais a ver com, tipo, ter a força de vontade de começar a fazer a coisa? Porque pra mim, assim, eu componho muito, eu tenho um monte de música anotado, né? E, tipo, com a ideia na cabeça, que já tá meio idealizado, mas tem que ter aquela vontade de, tipo, fazer a coisa, né? Tipo. Fazer a coisa sair do papel, né? E acho que quando você tem uma coisa idealizada é mais difícil isso, porque tudo fica sendo comparado em termos de o que não é, né? Como não é o que você esperava, versus você criar uma coisa que é despretensiosa e tudo tá valendo, tudo que
Sim.
vier é lucro. E
É, eu
é uma
acho que
sensação
é
bem ruim
literalmente
idealizar as coisas.
exatamente isso.
Como é que foi a experiência pra gente de gravar lá no estúdio
Foi
Jatobits?
muito legal,
Putz,
muito
foi bem legal, velho.
interessante. Foi uma primeira vez, porque a gente nunca tinha gravado em estúdio
É,
fodão,
estúdio
né?
profissional, né? Sim.
E
Outra
foi
coisa.
muito agradável. É muito agradável quando as coisas funcionam bem e tem som muito bom e muitas opções e gostoso,
É.
assim. É bom.
A gente
Foi bom.
bate muita cabeça, né? Quando a gente vai gravar sozinhos. A gente bate muita cabeça sobre fazer as coisas funcionarem, descobrir como as coisas funcionam, como fazer a coisa X, né? E com o Fernando é tipo aquela a tranquilidade, né? De ter um profissional que vai fazer tudo isso pra você. Isso porque a gente não tinha muito tempo no estúdio, mas se a gente quisesse, a gente podia ter pedido para ele fazer, tipo, coisas do tipo, encontrar um som específico, né? E ficar muito tempo curtindo lombra nisso, né? É bem tranquilizador, assim.
Pois é, foi tão legal. E ele é tão legal. Gostei muito de tudo que ele falou e ele foi
É.
passando coisas pra
Acho que o
gente,
que
me
eu não
ajuda bastante
gosto do
mais.
rolê de gravar com outras pessoas é que, às vezes, eu curto muito a lombra de gravar sozinho no meu tempo e, tipo, ficar. Não ensaiar as coisas direito, sabe? Ficar curtindo por muito tempo a lombra de fazer a música. E acho que, às vezes, dá um pouco de preguiça de ter essa pessoa intermediária, sabe? Acho que rolou muito isso nos dois casos, né? Mas mais no rolê do Matheus, que acho que foi um dos motivos de eu ter ficado meio traumatizado. Essa coisa de, tipo, assim. Não poder só ir lá e fazer, sabe? A coisa, mesmo que eu esteja aprendendo ou não seja muito bom, mas de poder só botar a mão na massa e fazer o que eu quero, em vez de, tipo. Essa coisa de, tipo assim, ah, eu gravei uma vez lá com ele e agora tem que usar essa take, porque eu não vou gravar de novo, sabe? Acho que eu gosto mais de fazer a coisa de um jeito que eu não fico botando tanta expectativa em um punhado de takes e também que eu não preciso resolver tudo naquela hora. Se eu quiser mudar, depois eu mudo, sabe? Tipo,
É,
todas
eu.
as faixas que eu gravo são sempre a guia, porque depois eu posso sempre gravar a definitiva, sabe?
Sim. Eu sou assim também, né? Só é completamente diferente mesmo se vai ter outra pessoa
Com
gravando, né? A
certeza.
não ser que a gente tivesse tempo de estúdio
E,
infinito, né?
se a gente fosse os
Mas
Beatles,
é
velho,
tipo
só
isso,
assim.
eu
Eu gosto
componho
de ser os
gravando,
Beatles.
né? Então. É tipo
É,
extremamente
exato.
diferente ter que chegar no estúdio e tocar a parte que está composta e pronta, e é
É, e
isso,
tudo
e tem que
ensaiado.
executar
É.
bem e só tem aquela chance. Mas
Sim.
eu não, eu nem achei que foi ruim também, não, porque a gente fez o. Essa, teoricamente, a gente fez a parte de poder, sabe, ficar arriscando e compor enquanto grava também antes, né? A gente fez uma pré-gravação em casa.
É, a gente
E
gravou a
nessa
música para mostrar
pré-gravação
pro
eu
Fernando.
pensei em várias partes, né? E organizei o que eu queria colocar das minhas partes na música e treinei, sabe?
Foi o melhor dos dois
mundos.
Então,
na verdade, nem foi perdido. É, nem foi perdido essa parte do processo.
Acho que,
nessa
pra mim,
específica.
O que fica perdido é, tipo, a questão de depois que você gravou, né? Não tem como regravar ou gravar outra coisa ou gravar mais uma coisa, né? A gente não poderia, tipo, voltar
realmente
lá, né? Gravar.
Tem que decidir, né? Agora é o dia e a hora, né? Mas aí você pode gastar à
Exato.
vontade
Acho que...
as takes antes, né? Só não pode
Com
ir no dia do
certeza.
estúdio.
Eu e o Daran, a gente tem isso em comum. Eu acho que, às vezes, a gente fica com tantas ideias que, tipo, a gente não consegue decidir uma e elas acabam ficando todas na música.
100% das vezes. Nunca descartei nada na minha vida.
Pois é, tipo... Toquei 7 faixas, vou usar 7 faixas. Mas...
E aí, no estúdio, eu toquei muitas faixas também, né, nessa música. E nem isso foi perdido. Nem vocês conseguiram me vetar. Toquei
A gente fez
17
muita coisa
faixas
estranha.
De vetar.
Porque, no caso do estúdio, a gente... De algum jeito se organizou muito bem e sobrou tempo no final, né? A gente ficou curtindo lombra nas harmonias vocais... Ficou curtindo lombra na guitarra. A bateria a gente, e o baixo a gente não curtiu lombra, mas eu acho que é porque eu sinto que a bateria é tão, tipo assim, vital pra música que eu fiquei com muito medo de inventar qualquer coisa na hora porque ia matar a take, sabe? Tipo, ia. Não tinha
A
como,
gente ficou
sabe, só
curtindo
fazer um
lombra
trecho.
em coisas não essenciais, né? Tipo, nas
Exatamente,
partes básicas de guitarra, a gente também não curtiu lombra,
Exatamente.
não, sabe? Tipo, na parte que a guitarra que toca
Justamente.
melodia ou na parte que ela toca acordes, já tava lá. Aí a gente foi
É,
adicionando coisas lá.
a gente só foi fazendo mais coisa das coisas que podiam estar lá ou podiam ser só deletadas, né? Acho que essa foi a
Sim.
diferença.
Tipo isso.
Eu gostei de uma frase que o Jatobá falou lá quando a gente tava terminando. Ele falou, não existe certo. Eu uso essa frase agora pra
Não
tudo na
existe
minha vida.
perto?
Ficou na minha cabeça. Não existe certo.
Pesado.
Então, a gente gravou lá, né? E a gente tá num processo de também gravar em casa, como vocês mencionaram aí ao longo do episódio. Então, o nosso plano pro futuro próximo da banda é lançar 4 singles, não é? O primeiro a gente já lançou, que foi Otário, tá disponível nas plataformas de streaming. Vou deixar no link da descrição do episódio. A próxima música que a gente vai lançar é uma que a gente vai gravar. A gente gravou sozinho, tá masterizando e. É da responsabilidade aí do home studio do Daran. Daran, você quer falar um pouco sobre a nossa próxima faixa?
Essa música meio que eu que produzi, né? E aí depois dessa vai ser a que o Kevin meio que produziu, né? Essa já tá toda gravada e tá mixada também, na verdade. Eu só vou adicionar agora uma gracinha lá no final, que foi a sugestão do Kevin. Aí antes ainda de fazer o upload, né? Eu preciso masterizar. Que não vai demorar muito tempo, né? Mas a gente precisa fazer a capa, né? É isso que tá faltando agora.
Inclusive
é,
a gente
mesmo
combinou
assim,
de conversar sobre isso hoje. Mas eu não sei se vai dar tempo. Porque não é como se a gente fosse lavar nossa roupa suja aqui no podcast e discutir sobre isso.
Ai,
que a gente vai brigar, né?
É, pois é. Mas
gente.
Essa foi meio que eu que tô produzindo, assim, né? É meio que composição minha, I guess. Eu criei a harmonia e criei algumas das melodias vocais, né? As que eu canto, na verdade. E a Mari criou a letra e a melodia vocal dela, assim, né? Que é a melodia da música mesmo. Aí eu meio que fiz o arranjo, né? Nessa. O Kevin criou a bateria, né? A Mari criou o baixo. Eu ajudei um pouquinho no baixo, mas o baixo é da Mari mesmo. E aí o arranjo, assim, as coisas extras fui mais eu que fui enfiando na música mesmo, né? Também tem várias coisas extras que o Kevin enfiou na bateria. Algumas delas ficaram bem legais. Eu deixei. Quer dizer, todas eram muito boas. Algumas não funcionaram por motivos variados de gravações nossas, né? E aí eu tô mixando também e tal. Mas tá
Mas todas
quase.
as suas funcionaram, né? Porque você nunca descartou nada.
É, o pior de tudo é que é mentira, né? Eu descartei altas coisas nessa música. Mas ninguém nunca vai saber, né? Porque.
Se você não tivesse falado,
não
agora,
tem
ninguém ia
testemunhas.
Saber.
É, não tem testemunhas, na verdade. Eu posso estar mentindo e, na verdade, eu não ter descartado nada.
Você... Reza
e
a lenda que ele gravou
música?
Em uma take, tudo.
Ao vivo. O nome da música é O Que Se Vai Tocar.
Que já tem a Isso. paródia do Weird Al. Já tá pronta e a gente vai mandar pra ele fazer, que é O Que Vai Se Tocar.
Risos.
Risos. Você é tão cringe, cara.
Mas foi você que inventou.
Mari,
você tá querendo esconder que foi você que. Foi você que teve a ideia da paródia.
É, mas eu não contei a piada. As piadas que eu escolho não contar, sabe? Eu escolho por um motivo.
Porque elas são
Não, mas
cringe, porque elas são muito engraçadas. Não seria um brand, né?
seguindo. Depois que a gente lançar o que se vai tocar, o plano é lançar a música que o Kevin vai mixar. Então a gente ainda vai entrar em gravação. E vai ser a coisa triste que a gente comentou aí no episódio. E por fim, a gente vai lançar a melhor de todas. Não, a melhor de todas. O plano é a melhor qualidade de todas de gravação,
É, a
desde o
mais bem
princípio. A
gravada,
gente vai
sem
lançar
dúvidas, né?
Com certeza.
a música do Jato Beats, Macho
É.
Urso, vai ser lançada aí.
A gente
Então,
também.
essa é a nossa linha de pensamento da banda nesse ano.
A gente não elaborou também sobre o que o Darren tinha falado, né? Que a música toda, quer dizer, a letra da música nasceu de uma coisa que ele inventou na hora, que era a gracinha e virou a coisa, né? Que é cantar
Ah, é, esse é
Macho
mais um
Urso.
exemplo.
Que
Não,
ele
mas o
falou.
que se vai tocar também? No que se vai tocar. Eu fiz a gracinha também, ainda não tinha letra nem nada, eu tava mostrando os acordes pra Mari. Aí eu tava lá fazendo um riffzinho, o um riff do refrão. E aí eu comecei a cantar. É tão difícil afinar, porque eu não consegui afinar, entendeu? E aí
Pois
ficou.
é.
E a
E
Mari
aí virou a
inventou,
música.
sabe, uma letra em torno disso. E a Machus
Exato.
também foi
A
isso, né?
Macho Uso foi a mesma coisa, né? Porque ele começou. Ele cantava quem eles são. Eles são a Macho Uso. E aí eu sentei um dia e pensei, vai, vou escrever uma música sobre a Macho Uso. E aí eu escrevi essa música. Eu não conhecia direito o rolê da Macho Uso, né? Mas eu assisti um pouco o desenho, eu li um pouco sobre o desenho. Porque eu já assistia, né? Porque a minha irmã assistia, eu assistia com ela. Aí eu fui lembrando das coisas e tal, e aí saiu uma coisa, então é mais um exemplo disso. Depois a Mari
Que
também
incrível,
compôs
gente.
coisas dessa música.
Eu gostei muito das histórias das nossas músicas, que elas são do nosso jeitinho, né? Desse jeitinho engraçadinho.
Esse
Não, eu sou bem
jeitinho
sério, na
caracóis de
verdade.
ser.
Vocês são sérios. Ai, ai.
Eu não acho que eu sou
Eu me
sério. Eu
sinto
acho que a
muito
mais
sem
séria é
senso de
você.
humor perto de vocês. É, não, é. Eu me sinto muito sem senso de humor perto de vocês. Então, para fechar aqui o nosso episódio, agradeço a participação de vocês. Tem alguma coisa que vocês queiram comentar, que sentiram falta ao longo do episódio? Algo que vocês queiram dizer?
Ah, eu ia falar da outra música também, que a gente falou das quatro músicas, a gente não falou da coisa triste.
Ah, é? Não falou? Achei que a gente tinha falado no meio. Pode
É, a
falar.
gente falou no meio, na verdade, né? Essa daí vai ser o mesmo esquema da que o Darama falou, do o que se vai tocar, que vai ser provavelmente entre as duas, né, que não foram gravadas no estúdio, que eu tava fazendo. Ela é uma composição minha, mas acabou que ela ficou parada também um tempão. E ela é um rolê meio. Acho que talvez seja tipo Vibes Kona Mocassin ou Mile High Club. E é aquela mesma coisa, da letra introspectiva com referências múltiplas, né? Aí a gente tava até pensando nela aqui quando o Daran veio aqui no estúdio, mas o rolê é que eu não, só não gravei até agora a coisa. Ela tá sendo bem difícil para mim de gravar. E metrônomo, né? E tal, eu sempre toquei ela sem metrônomo. E ela é uma linha de bateria meio, sei lá, meio macarrônica, assim, difícil de tirar. Acho que vai ser esse mesmo rolê. Eventualmente vai começar a ter um monte de ideias, um monte de overdubs que vai ter nela. Eu tô ansioso pra gente lançar todas, né, gente? A gente precisa pensar nas capas dos álbuns. Finalmente agora tá parecendo que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Porque a gente enrolou tanto que as coisas acabaram estando prontas, né? Agora todas estão quase prontas.
Sim, pois é. E você, Darão, tem alguma coisa que você gostaria de comentar neste final, conclusão de episódio?
Não.
Então é
Não sei
isso,
por quê, foi
gente. Nós
anticlimático.
somos os caracóis. É isso, somos nós, né? Nós três. E eu espero que as pessoas conheçam a gente melhor. Eu sinto que a gente, que eu não faço bom trabalho nas redes sociais. Acho que a gente. As pessoas não sabem quem a
É.
gente é, não.
Eu com certeza não
E.
faço um bom trabalho nas redes sociais. Você é quem faz o melhor
Eu não
trabalho.
faço.
Você tá aí se. É, exato, eu não faço. E o Dara
Eu
também
não
não
faço
faz.
trabalho algum.
Exatamente. Você devia estar reclamando da gente, não de você mesmo.
Mas a gente tem umas divisões de tarefas assim, meio declaradas, né? Tipo, vocês produzem, vocês fazem muitas coisas. Eu
É.
geralmente tomo a frente do digital porque é onde eu me sinto melhor para fazer coisas. Eu gosto mais, sei lá. Eu não gosto de produzir. Então, tipo assim, essas
Caramba,
coisas,
bold
entendeu?
statement. Boto fé. É, isso acontece meio naturalmente, né? Acho que, por exemplo, no brechó também foi um pouco assim. Acho que as pessoas vão encontrando, né, o nicho delas, assim, naquela coisa e. Não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, né? Pra você ficar falando assim, ah, fulano não faz isso, e eu sempre faço isso, porque às vezes você também não faz uma coisa que fulano faz, né? Mas eu lembro que no início da banda eu me sentia bem culpado, assim, de não fazer algumas coisas.
Ah, não, mas tá tudo bem. É, eu espero que as pessoas possam conhecer a gente melhor, né? Tipo, com esse episódio e saibam que a gente tá aí no mundo para ser ouvido e visto. Então, a gente vai
Agora
ficando por
tá.
aqui. Eu agradeço vocês por terem participado do episódio. Obrigada por, atravessarem esse portal gelatinoso que é a minha outra vida de apresentadora e podcaster, né? Então, é
Obrigado.
isso, gente. Vamos ficando por
Eu
aqui. Muito
adorei
obrigada.
atravessar a cidade para vir aqui gravar na sua casa, Mari. Obrigado.
Ai, 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 eu vou ser cancelada. As pessoas vão achar que é verdade, que eu encontro todo mundo. O terror da OMS, esse podcast.
Obrigado você por chamar.
Obrigado, Mari.
Boca em boca até chegar.